Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu estou com a Débora Silva, da Train Technologies. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigado pela presença.
Obrigada a você, Adriano. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente essa oportunidade. Primeira vez que eu estou aqui. É a primeira vez que eu recebo um convite desse. Já fiz alguns eventos, já dei algumas entrevistas, mas nunca tive a oportunidade de participar de um podcast. Então, estou bem feliz com essa oportunidade. Obrigada.
Ah, legal. Obrigado pela moral de ser a primeira vez aí.
Primeira de muitas, né? Vamos ver se dá certo.
É isso aí. A gente tem uma pergunta clássica no podcast que é: quem é a Débora na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
A Débora na fila do pão, eu acho que é aquela que tenta sempre achar o lugar melhor da fila, né? Bom, uma história aí, acho que você vê um pouquinho no LinkedIn, mas falando da Débora em si, né? Sou a Débora, tenho 41 anos, tenho um filho de 13 anos chamado Lucas, que é o meu príncipe, né? Meu parceirão. Estou no ramo de ar-condicionado há 26 anos, sou formada em administração com especialidade em marketing. Fiz MBA em gestão empresarial, tenho 2 anos de engenharia mecânica e alguns cursos de especialização na área de vendas. Tenho o Spin Sale, tenho o Sandler, né, que são formações internacionais, e também sou formada em Professional Coach pelo IBC.
Ah, legal. O IBC, como que é o nome do cara do IBC?
É o Zé Roberto.
Zé Roberto. É um clássico, né, do coach.
Ele é um clássico. Eu aprendi muita coisa com ele, foi ali... Foram oito meses de formação, depois de um adicional, e toda vez é uma coisa nova. A gente está sempre no mesmo tema, mas sempre aparece alguma coisa para despertar um autoconhecimento diferente naquilo que a gente vive no dia a dia.
Bacana. E você nasceu onde?
Eu nasci em Osasco.
Ai, dom.
Nasci em Osasco e moro em Osasco. Já morei em outros lugares, mas sou moradora de Osasco.
Onde que você já morou, né? Por aí?
Eu já morei em Minas Gerais, ali em Santa Rita do Sapucaí. Foi um pouco tempo, fui para fazer uma abertura de uma distribuidora de ar-condicionado, nesse percurso aí do ar-condicionado, e morei em São Roque na pandemia. Os dois melhores anos da minha vida.
São Roque é uma delícia, né?
São Roque é maravilhoso. Eu fui no ponto estratégico, que foi ali na Estrada do Vinho, né? Como uma boa tomadora de vinho... Fui morar ali na Estrada do Vinho e acho que foi um período de pandemia que para muitos foi uma fase de adaptação, para mim foi uma fase de realização de sonho, porque pude conhecer mais a cidade que eu vou voltar a morar e participei de bastante evento que teve durante a pandemia, conheci pessoas e descansei muito durante esse período.
Acho que tem o festival da... acho que é o Alcachofra, né? Tem lá...
Festival do Alcachofre e Vinho, eu participo dele desde 2005, e é interessante que assim, quando o Lucas veio para minha vida, né, que Deus me deu o Lucas, eu comecei a levar o Lucas, quando ele começou a andar, para fazer a pisa na uva, né, então isso é uma tradição já dentro de casa, toda vez que tem a festa do Alcachofre, a gente faz a pisa da uva lá.
Que legal. E você veio do mundo de Oz, né?
Vim do mundo de Oz.
Legal. E como que foi a sua primeira oportunidade no mercado?
Nossa, eu comecei bem cedo, né? Tô com 41 anos de idade. Esse ano eu faço 26 anos de ar-condicionado. Eu entrei no ar-condicionado em setembro de 98. Eu tinha 14 anos de idade. Fui contratada por um mestre aí do setor, né? Muito bem conhecido. E... eu entrei para suprir as férias da secretária dele, na época, né? Que era aquela época office girl. Hoje chamam de menor aprendiz. Naquela época não era esse nome, né? E ainda não tinha aquela lei do trabalho do menor 16 e tal. E eu fui fazer esse trabalho de tirar a cópia dos fax que chegavam na empresa, porque apagava, né? E eu fazia a mensageria da empresa, distribuía os fax. E foi interessante porque eu estava num ambiente que eu não conhecia, um ambiente corporativo, numa empresa multinacional. Então, não existia uma rotina, todo dia era muito diferente. E ali eu fui foi se criando uma curiosidade nos departamentos. Eu pude navegar, fazer um job rotation na época, que nem existia job rotation, né? É, andei em todos os departamentos ali pelo período de mais ou menos 4 anos, até eu chegar na parte comercial, que é onde eu mergulhei de cabeça e estou até hoje.
Legal, eu acho que o melhor vendedor é aquele que passa pela parte operacional, né? Que ele passa, faz tudo, porque ele entende se aquele cobertor está curto ou se não está curto, né?
É, eu vou te dizer que esse foi um dos melhores pontapés que eu tive, né? Porque eu passei por algumas áreas. É, eu passei pela área de marketing primeiro, né? Que foi da onde veio o desejo até de entrar na administração em marketing. Aquela parte de comunicação, de relacionamento, parte de eventos, isso me chamava muita atenção, né? Depois eu fui para a área técnica, fiquei um período ali na área técnica, na parte de catálogos, ajudava o pessoal de treinamento. Aí fui para o primordial para fazer a empresa crescer na área de vendas, que foi trabalhar com customer service, que naquela época atendia toda a parte de suporte operacional do cliente. Ali eu fiquei 2 anos, foi dali que eu fui para vendas. Aí eu tive a oportunidade de ir para um cargo de analista, né? E fazer vendas interna e mergulhei de cabeça. É lógico que até aqui tem um percurso grande, uhum. Que eu passei por grandes barreiras dentro do processo comercial aí da minha vida, né? Eu venho do setor extremamente masculino, eu fui uma das primeiras mulheres a enfrentar essa parte comercial de vendas e passei por alguns problemas, né? Da parte de relacionamento, de reconhecimento daquilo que eu fazia. Não posso dizer que eu nunca sofri assédio sexual, né? Já tive assédio moral, mas sexual nunca tive. E é uma coisa assim que o setor muito machista, né? Não entende que... Hoje entende mais, mas naquela época eu não entendia que a mulher poderia fazer a mesma coisa que ele.
Uhum. É muito estranho, né? A gente, às vezes, analisar o mundo como era antes e o que ele perdia de talento com essa história, né? Com essa preconceito mesmo, né?
É assim, Adriano, não é só o preconceito nisso, né? São alguns preconceitos que a sociedade ela vem quebrando, né? Que o mundo corporativo vem quebrando de lá para cá. Alguns ainda muito mal trabalhados, né? Eu posso dizer. Mas essa parte do mundo masculino, né? É uma coisa que a gente ainda tem alguns resquícios, né, dessa quebra, dessa diversidade. E você vê ainda muitas empresas fazendo ainda propaganda para diversidade, para inclusão, não só nessa parte de característica masculino e feminino, mas de outras diversidades que a gente tem na sociedade, né? Mas esse é um que sempre tem programa, sempre tem associações, sempre tem eventos voltados para esse empoderamento feminino, né? Que quando eu olho em empoderamento feminino, eu não penso na mulher maravilha. Eu penso na mulher que venceu obstáculos para estar no espaço que ela está hoje. Uhum. Me coloco nessa posição depois de ter ouvido e passado algumas coisas que aconteceram na minha vida.
Caramba. E você acha que existe trabalho de homem e trabalho de mulher?
Não, não existe.
Dizem que trabalhos braçais são mais propensos a... servem mais ao homem. Você acha que isso tem a ver ou não?
Não acho que tem a ver. Hoje eu vejo que quem quiser fazer qualquer coisa vai fazer. Independente de ser homem ou ser mulher. É só querer fazer.
E tem ferramenta também, né? Hoje em dia.
Tem ferramenta, tem curso. Você vê um monte de mulher hoje trabalhando com parte de construção civil, né? No meu setor mesmo, do ar-condicionado, tem mulheres que vão fazer manutenção de ar-condicionado e elas fazem melhor do que alguns homens. Uhum. Por que faz melhor? Eu vou te dizer porque eu sou mulher. Porque a gente é mais detalhista, a gente tem a parte do carinho, a gente tem a parte da emoção, que fala um pouco mais alto, diferente do homem, né? Talvez seja por causa disso que cria um estereótipo de que homem é melhor na parte braçal. Uhum. Mas eu não vejo, não. Eu acho que cada um pode ter o seu espaço onde quiser.
Acho que a gente é mais burro, talvez. O homem acho que é mais... é mais turrão, você vai fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Vai, e eu sinto isso que nem aqui, eu não conto mais, assim, mas teve uma época que acho que 80% das pessoas que trabalhavam aqui na Bits eram mulheres, e não foi nenhuma, tipo, ah, vou escolher só mulheres. Vinha pessoas diversas na entrevista e as melhores eram as mulheres. E no dia a dia, as que iam ficando eram as mulheres. Então você percebia que, tipo, tinha um nível de detalhamento, de atenção, de carinho com aquilo, muitas vezes era maior, assim, mas não foi pensado. Se eu disser, ah, eu quis trazer só mulher, é mentira minha. Acabou acontecendo por competência mesmo.
É, a gente vê isso no dia a dia, né? É que o homem, ele é mais objetivo.
Uhum.
É, olha, precisa fazer isso. Ele vai e faz. Da maneira que ele acredita que é certo. Uhum. Mas talvez pode ter outras maneiras. Que se ele conseguisse ampliar um pouco o campo de visão, poderia fazer de outra forma. Talvez ter mais detalhes, olhar com mais cuidado e carinho como a mulher enxerga, né?
Uhum.
Eu acho que o ponto da visão da mulher é isso, ver várias coisas ao mesmo tempo, né? Conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguir destrinchar tudo, né? Conseguir resultado em tudo. É lógico que nem todas são iguais, eu acredito que vai muito em cima daquilo que, o que você quer para você e onde você quer chegar.
Depende muito do ser humano também, né? Se é homem ou se é mulher, se ele... Tipo, tem as capacidades ali, tem a vontade de fazer as coisas acontecer também, né?
Exato, tem a força de vontade.
Uhum.
É o que você quer para você, né? Acho que parte desse princípio, o que a pessoa quer. É, e daí ela vai alcançando os objetivos dentro daquilo que ela coloca para ela, né?
E quando você começou a trabalhar no mercado de ar-condicionado, já era na mesma empresa ou não?
Não. Eu venho de uma empresa que passou por algumas fusões, né? Posso dizer aqui o nome, eu entrei na York, na época era uma das empresas que estava vindo para o mercado brasileiro. Eu entrei em 98, ela veio em 96, né? Naquela época importava produtos, e abri uma fábrica no Brasil, comecei a trabalhar nessa empresa, depois teve uma fusão para Johnson Controls, Johnson comprou a York, né? Passei por essa fusão e depois a Johnson fez uma fusão com a Hitachi, né?
Uhum.
É, as três marcas hoje, dentro das suas verticais, existem, mas eu fiquei nessa mistura toda de mudança de empresa durante 23 anos.
Caramba! E aí você acabou da Johnson Controls, aí você foi para Trane ou não?
É, eu fui para Trane. Eu saí da Johnson em 2021.
Uhum.
Aí eu abri uma empresa de representação, fui trabalhar com a parte de renovação de ar-condicionado, tive essa oportunidade, né, de também ser um período aí de limpar a mente, né, de ver outras coisas, porque eu só tinha visto tudo aquilo durante 23 anos, e sempre na área comercial, né, eu fui para a área comercial ali em 2002, 2003, mais ou menos, foi quando eu entrei de cabeça em vendas. Aí tive essa representação, aí começou um namoro com a Trane. E é interessante porque a Trane era a única empresa, era que vinha em primeiro lugar. Assim, se um dia eu sair da Johnson, onde eu vou trabalhar? Aí vinha a Trane. Porque a cultura é a mesma, né? São empresas americanas, são empresas que tinham o mesmo foco de engenharia, né? Seguia aquela parte industrial. E aqui estou. Estou na Trane.
Você passou 20...
23 anos na Johnson.
Caramba, é muito tempo, né?
Foi uma vida. Foi uma vida, sim. E eu tenho muito a agradecer as pessoas que eu tive como mentoras, né, dentro da empresa. É uma empresa fantástica. Trabalhar lá foi muito bom. E agora eu estou aprendendo na Trane. Eu acho que todo lugar que a gente passa, né, a gente deve um pouquinho daquilo que a gente aprende a ser, daquilo que a gente conquista como pessoa, daquilo que a gente conquista financeiramente, conquista com amizades, com pessoas que acabam entrando na nossa história e mostrando que, às vezes, muitos pensamentos nossos, ele pode ser com 41 anos moldado. Uma das coisas que eu brinco hoje com o meu gerente, super assim, comunicador, ele conversa demais, né? E se abre demais, a gente tem uma idade muito próxima. Então, a gente tem algumas liberdades, da qual eu chego para ele com alguns assuntos e falo assim, nossa, mas desse jeito assim, ele não, mas você pode fazer desse jeito. O GPS não muda a rota todos os dias, todos os momentos. Sua vida também pode ser assim. Eu falei, cara... Então, assim, eu tô, é o que eu falo, na treine eu tô passando por um momento de desconstrução, porque eu venho de 23 anos ali, não é difícil desaprender 23 anos algumas coisas, né? É, e estou me construindo. Hoje eu vejo que eu estou indo para uma nova Débora aí, cheia de oportunidades e um futuro brilhante, diferente do futuro que aconteceu na Johnson. É um outro futuro, né? Uhum. Então, sempre buscando um sucesso aí diferente.
Legal. Você disse que começou trabalhando como pré-vendas, né? Na área comercial. Como que era essa rotina de pré-vendas? É, era 20 anos atrás, mais ou menos?
Cara, em 99, 2000 mais ou menos, foi quando eu fui para pré-venda ali, né? Eu comecei a trabalhar na parte de atendimento, toda a parte estrutural, né? Depois eu fui para a parte de... Hoje chamam de analista, mas é assistente, né? E por que que é uma loucura? Porque a gente não tinha a parte digital, uhum. A gente não tinha a parte de inovação, era tudo no papel, era tudo no gogó. Era a fase que hoje a gente tem uma série de recursos para fazer captação, para fazer leads mais fácil. Uhum. Hoje a velocidade é muito grande. E naquela época eu lembro que eu andava na rua olhando construção, aí entrava, pedia o contato de alguém daquela construtora, ia para dentro da empresa e tentava ligar para tentar vender. Então... era uma dinâmica bem diferente do que a gente tem hoje.
É o que eles chamavam de bater placa, é isso?
Exatamente isso. Eu bati muita placa. Muito, e assim, eu andava... Quando eu comecei a ir para essa parte efetiva, eu saía de casa com uma mala de roupa para ir trocando durante o dia, porque eu tinha que andar de obra em obra para tentar achar contato para vender ar-condicionado. Cheguei a passar por essa fase.
Caramba. A raça da raça, né, essa parte.
É a raça da raça. É aquela de ir lá na porta a porta e vender o que tiver que vender, exatamente isso.
E qual que é a principal diferença de um pré-venda hoje? Como é que é o trabalho do pré-venda hoje?
Ah, hoje a captação de lead você vai muito no meio eletrônico, né? Você entra ali no LinkedIn, que é um lugar onde a gente busca mais informações, né? Uhum. Tem que ser mais estratégico, porque o mercado hoje ele é muito mais voraz. Você tem muito concorrente. E você acha concorrente de tudo que é jeito. Você acha cliente que vai lá fora para comprar o produto, sendo que tem produto aqui. Hoje a movimentação da massa é muito grande. Uhum. Então, não é só conseguir a captação do lead. É você desenhar uma estratégia comercial para estar dentro da necessidade daquele cliente.
E como que é isso na prática? Que tipo de ferramenta? Vocês têm algum conhecimento de ferramenta que eles usam assim, hoje em dia para captar esses leads? O próprio Sales Navigator lá do LinkedIn ou tem alguma outra?
Hoje a gente participa de eventos, né? Quando eu falo de eventos, a gente participa de feiras para saber como que está a movimentação de cada setor. Então, o ar-condicionado ele é dividido em algumas verticais. Ele tem hotel, ele tem shopping, ele tem hospital, ele tem indústria, ele tem a farmacêutica. E cada cliente é um tipo de cliente. Uhum. Então, você tem que montar estratégias para captar esses clientes. Nós temos os intermediadores, que são os instaladores de ar-condicionado, que a grande maioria dos negócios chega por ele. Porque existe uma cadeia dentro desse setor. A gente tem um arquiteto. Aí o arquiteto, ele passa para o cliente aquilo que ele quer. Aí o cliente vai na construtora para a construtora construir aquilo que o cliente quer que o arquiteto desenhou, uhum. Né? As construtoras buscam esses intermediadores que são os instaladores. Aí os instaladores buscam a gente. Por muito tempo o ar-condicionado ele funciona dessa maneira, né? Hoje não. Por exemplo, eu atuo direto na parte de atendimento corporativo. Então, eu já passo essa vertente e vou fazer um trabalho direto no hospital. Eu atendo um hospital, uma rede famosa. Não posso citar o nome aqui, mas atendo uma rede da qual eu faço captação de lead direto dentro da rede. Então, eu tenho relacionamentos com o corporativo, trago esses negócios para dentro de casa e ali a gente destrincha uma estratégia comercial. Assim também acontece com os shoppings, né? Com as indústrias. Normalmente as indústrias procuram mais os instaladores que são dedicados para aquele perfil de obra. Então existe uma divisão do mercado desses intermediadores que têm um know-how para aquilo, né? O projetista instalador, ela vende tudo que é lado, ou a gente fica sabendo de alguma coisa, por exemplo, a fábrica da Toyota está vindo para o Brasil, vamos correr atrás de informação para ver com quem que a gente fala, para antecipar todos esses passos de passar por arquiteto, por construtora, a gente tenta passar por cima desse processo e ter mais sucesso. Essa é a venda de sucesso que a gente, como fabricante, entende.
Quem são os participantes ali, os stakeholders do mercado de ar-condicionado no Brasil? Acho que no Brasil, talvez a mesma configuração exista nos outros países também, né?
Acaba vindo as mesmas empresas. A gente tem as quatro maiores ali, né? Que normalmente competem entre si. É que depende também do tipo de produto, tá? Uhum. Porque existem os key lá que tem um perfil de produto que ele vai para uma outra linha, tá. Uma linha mais residencial. Então, é por perfil mesmo. Eu vou te dizer assim, hoje, as que concorrem comigo, né? A gente tem aí a Trane, a Carrier, tem a Johnson & Itachi e tem a Daikin. São essas quatro que têm o know-how ali, que trabalham sempre na mesma linha de clientes, que estão sempre competindo entre si. Aí tem outras diversas que acabam entrando na área e competindo de uma outra maneira.
Esses são os fabricantes.
Fabricantes.
E aí, abaixo do fabricante, o que tem? Tem os instaladores? Você falou que tem os...
Tem. Abaixo do fabricante tem os instaladores e são vários instaladores. É incalculável a quantidade de instaladores que tem, de pequeno, médio, grande porte.
Tá. E aí tem os distribuidores também, tem os home center, por onde que a pessoa compra esses equipamentos e tudo mais?
Aí vai para o outro lado, aí a gente vai para a linha residencial, essa linha residencial eu não atuo. Eu atuo sobre sistemas de solução predial dentro de um mercado, de uma vertical de retail, né? Que é a parte de hospital, parte de shopping. Assim, só para você ter uma ideia, um ar-condicionado desse aqui, ele tem uma tonelada de refrigeração, esse da sala aqui. Uhum. Eu vendo máquinas com 650 toneladas de refrigeração.
Caramba!
Isso uma das máquinas, né? Uma obra recente que eu fechei tem 5 mil toneladas de refrigeração. Então, sai um pouquinho desse mercado que a gente chama mercado de linha branca, né? Que são players que produzem televisão, geladeira, né? E eu vou para a parte de solução mesmo.
E no caso de um shopping, por exemplo, que o ar-condicionado tem que ficar ligado o tempo todo, né? E existem alguns modelos, né? Existe um modelo de venda do equipamento e existe um modelo de meio que um aluguel do equipamento. Como funciona nesse sentido?
Depende muito do cliente, né? Normalmente, shopping, eles não alugam equipamento. Né? Essa parte de locação de equipamento acontece muito em indústria, porque eles têm uma sazonalidade. O shopping não tem sazonalidade, né? Então, por exemplo, a indústria, vamos lá, que fechou alguma matéria-prima que ela precisa produzir X número de coisas durante 3 meses, e isso só vai acontecer daqui a 1 ano. Então ela pega, acaba alugando o equipamento de ar-condicionado, aluga essas máquinas grandes, tá? De grande porte, dessas que eu vendo, por um certo período, por uma sazonalidade. O shopping, quando acontece do shopping, do hospital, do hotel alugar a máquina, é porque ele deixou de ter um pulmão lá e dele quebrou e ele precisa alugar, que normalmente são equipamentos importados, demoram fabricação, demoram para vir e acaba indo para essa parte de locação para ser mais fácil, né? Mas aí quando você vai para perfil de shopping, modelos de máquina, a gente tem alguns modelos de máquina, tem modelos de máquina para certo perfil de carga que ele precisa, né? Uhum. Então tudo a gente estuda isso nessa parte técnica. Então, pega o perfil de carga do cliente, em que momento ele usa mais o ar, se ele usa esse ar no maior tempo, em 50%, 60%, 70% da capacidade. Então existe toda uma parte técnica que é feita antes de eu fazer a venda efetivamente. É, tem obra, sim, para você ter uma ideia, Adriano, que eu trabalho 5, 6 anos.
Caramba!
Até o cliente realmente decidir pelo investimento, né? Essa obra que eu acabei de fechar, que eu te falei, de 5 mil toneladas, que foi uma das maiores obras que eu fechei. É, dentro da Training, eu acho que foi a terceira maior obra de existência da empresa, né? É, logo vai ser inaugurado em 2025. E foi uma obra que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar ela na Johnson. Foram 8 anos de trabalho total na obra, entre começar a visitar cliente, começar a ver projeto. Aí entra um projetista, sai, entra uma administradora, sai, a gente começa tudo do zero. E eu até brinquei com o pessoal na Training, eu falei assim, ah, se eu não vender essa obra, eu saio do ar-condicionado, porque virou pessoal. E foi um dos maiores desafios meu, foi essa obra. Eu digo, de todos esses anos de área comercial, essa é aquela para comemorar mesmo durante alguns anos e olha lá.
E o que, que você fez no dia que vendeu? Saiu para comemorar? Fez alguma coisa?
Olha, Adriano, primeiro eu chorei. Eu vou te dizer que foi um choro assim de felicidade ao mesmo tempo, depois de desabafo. Você tem uma ideia, o Lucas, meu filho, ele estava participando de todos os momentos finais ali, de ver eu emitindo proposta, de ver eu ligando para cliente, de ver meu desespero de estar chegando, não está chegando, vai emitir pedido, não vai. Aquele silêncio terrível do cliente dos últimos dias, sabe? 5 dias em silêncio total. E a hora que falou, não, fechou, vamos para os pormenores, chorei um monte, chorei. E eu recebi esse pedido no dia 29 de dezembro do ano passado.
Nossa!
Eu saí para comemorar, vi com o meu gerente, a gente foi comemorar, tomar um vinho, o próprio cliente foi junto, a gente almoçou, né? Mas eu vou te dizer que a hora que falou assim, não, o pedido é seu, primeira coisa foi um choro, assim, de alguns minutos para limpar tudo aquilo, de todo aquele estresse, de tudo que eu passei, porque não veio só o momento dessa obra. Veio a história da Débora, uhum, né? E nos finalmente dessa obra ali, acho que um mês antes de fechar mais ou menos, entrou uma pessoa ali no meio do processo, né? Uma pessoa de mercado, e falou assim, quem que é essa menina? Quem que é a Débora, né? Não, a Débora é uma pessoa que tem essa história, uma pessoa confrontando a outra, porque ele não me conhecia. Ele não tinha ouvido falar de mim, era um dos intermediadores, instaladores, né? E quem que é essa menina, essa pergunta? Então, para você ver que a minha história até hoje, existe ainda um...
Um quem que é essa menina.
Um, né? Quem que é essa menina, né? É do tipo, cadê o gerente dela? Eu já passei por isso algumas vezes. Cadê o gerente? Cadê seu gerente? Só vem você? Já cheguei em sala de reunião que tinha 15 homens para fazer uma apresentação e falou assim, não vem nenhum homem com você? Eu falei, não, eu estou preparada para essa reunião, eu faço isso, esse é meu trabalho. Então, eu passei por isso nessa obra e veio todo aquele histórico de vida que eu passei. Então, foi um choro de felicidade, um choro de desabafo. E quando o pedido veio dia 29 de dezembro, que daí eu comentei com todo mundo, que eu comemorei até ali. Enquanto o pedido não chega, a gente não faz não comemora, grande alvoro. Né? Porque tudo pode acontecer, Adriana.
É igual a gente aqui, só comemora quando assina o contrato. Ah, assinou, então tá bom, vamos ficar feliz.
Eu vou te dizer que ainda mesmo assinando o contrato, já aconteceu de nesse meu tempo de vendas, eu assinar contrato, receber o pedido, colocar a máquina para fabricá-la fora, né? E o cliente 2 meses depois cancelar. Então já aconteceu isso, né? Então, obra entregue, eu às vezes brinco com o pessoal que obra entregue, obra concluída, funcionando, e o cliente feliz lá e falando assim, ó, tudo que você me prometeu tá aqui, né? É lógico que o pedido a gente comemora, mas uma obra dessa eu vou te dizer que é para comemorar ainda um bom tempo.
Meu, é quase que... Foram 8 anos, né? Você
falou? 8 anos.
São 2 Olimpíadas, 2 Copas. Vale quase como uma medalha olímpica, vai? Essa venda aí.
É uma medalha olímpica. É uma medalha olímpica e a gente tem todo ano a gente tem um evento do ar-condicionado que faz premiação de entrega de obra. E se Deus quiser e permitir tudo certo, ano que vem eu estou lá nessa premiação dessa obra.
Vai dar tudo certo. A gente, quando a gente... Enfim, eu trabalho com venda também, né, aqui. E quando a gente vende, a gente comemora e tal. Mas eu acho que a gente é muito ruim de comemorar, né? A pizza em si. Quando a gente ganhou o primeiro prêmio de publicidade, a gente comemorou assim no dia, estava no evento, achou legal e tal. Aí no outro dia a gente chegou com o prêmio, colocou ele lá do lado e simplesmente começou a trabalhar. Aí todo mundo, pô, mas vocês não vão comemorar e tal? Eu falei, já ganhamos, né? Então vamos fazer o próximo, né? E eu acho que em alguns momentos, assim, que algumas coisas acontecem, não que eu não tenha ficado feliz, tá? Uhum. Pelo amor de Deus, não é arrogância, nada. Em alguns momentos você tem que comemorar mais. Você tem que, tipo, tomar um porre, sabe? Esse tipo de coisa. Porque são conquistas que você tem na vida que são muito difíceis e você não sabe se vai ter uma próxima. Então, acho que tem que comemorar, tem que tomar um porre, tomar um vinho, né? Fazer o que precisa ser feito ali para aquilo ficar marcado como um momento alegre na sua memória tal, e para você se apegar nos momentos difíceis, né? Porque tem muito mais momentos difíceis do que momentos fáceis, né? Nessa lida de vendas, né?
Para mim, qualquer vitória ela tem que ser comemorada, né? Aí a gente vai no peso do que é mais glamuroso comemorar, né? Que não sei, para todo mundo que está em vendas, né? Tem venda que você fala assim, putz, essa venda aconteceu aqui, mas vai ser um processo difícil, ou não deu uma margem que a gente gostaria, né? Pô, isso daqui vai ser um problema, mas isso acontece para a gente que trabalha com produto muito técnico, né? Mas tem venda que você fala assim, putz, cara, essa daqui merece estar numa estante, né? Essa merece um troféu. E graças a Deus, eu hoje olhando para Débora, assim, de tudo que aconteceu, eu tenho 3 troféus que eles estão na estante, né? Eu ainda brinco com o pessoal da Treine. Esses dias eu fiz um print do mapa de São Paulo ali, onde eu peguei essas obras, né? Eu tenho 3 obras emblemáticas em São Paulo, ficam na Marginal Pinheiros. E fica uma do lado da outra, né? Essa última que eu ganhei, que vai inaugurar agora em 2005, fica aqui. E tem mais uma emblemática que eu tô brigando já pra vender aqui. Aí eu tirei esse print e coloquei meu nome nas ruas. Mandei para a diretoria da Treine, né? Ele até brincou esses dias num treinamento de segurança, de treinamento de liderança. Ele falou assim, a Débora, ela é tão... Não sei se eu posso falar a palavra.
Pode, fica à vontade.
A Débora é tão foda que ela já está colocando os nomes dela nas ruas de São Paulo, na principal marginal de São Paulo. E isso eu vejo com muito orgulho, porque percorrer todo esse caminho e chegar nesses troféus, né? Ninguém vai saber o que passa por dentro da minha pessoa.
Uhum.
A pessoa pode estar ali do lado querendo comemorar e tudo e falar assim, puta, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acho que talvez a pessoa que mais saiba seja minha mãe, que esteve ali sempre do meu lado, né? E o meu filho, que hoje entende mais, é um pré-adolescente, que ele participa pessoalmente de algumas coisas, vendo eu em alguma reunião, alguma discussão que eu tenho quando eu tô de home office. Hoje ele participa, mas são as únicas pessoas. Ninguém mais consegue entender o que que passa no meu coração, né? Uhum. O que que essa vitória traz para ela. Não é só a vitória ali daquela venda em si, de mais um projeto, de mais uma obra. É mais um tijolo nesse castelo todo que eu tenho construído nesses 26 anos. E na minha vida também. Eu não posso deixar de trazer o meu passado, a minha infância, antes de começar tudo isso, porque ele também faz parte disso, né? Onde estava a Débora com 7 anos de idade? Eu não imaginava que eu fosse chegar onde eu cheguei, né? Se não fosse a minha mãe ali dando uma empurradinha, se não fosse um mentor aqui, outra pessoa aqui falando, vai, você consegue, né? É, talvez eu não estaria aqui fazendo esse podcast.
Legal. E dentro da área de vendas, eu acho que sempre tem algo que acompanha, que é a parte de marketing. Qual foi a importância da parte de marketing nas empresas onde você passou?
Para mim, o marketing ele é o pontapé de tudo, né? Se a gente não tem um marketing efetivo mostrando a cara da empresa, é difícil o vendedor chegar lá e falar assim, olha, essa é a empresa que eu trabalho. O marketing fazer todo o pré dele, ter toda a parte de inteligência de mercado, ter toda a parte de inteligência de negócios, de promover esses eventos, promover essas feiras, promover a apresentação dos produtos que a gente traz, é primordial para a gente ter qualquer sucesso. Não adianta eu ir lá com um catálogo embaixo do braço ou um computador abrir e falar assim, oh, essa máquina faz isso. É mais um vendedor querendo vender mais alguma coisa.
Uhum.
E aí, quem que é a empresa por trás disso? O que que a empresa fez antes disso? Então, o marketing para mim é essencial.
Como que marketing se relaciona com vendas hoje na Treine? Vocês trabalham naquele modelo Vendarketing, onde vendas passa o lead como um bastão ali e depois você tem que dar feedback desse lead. Como que funciona na estrutura de vocês hoje?
Na nossa estrutura, a gente tem uma pessoa de inteligência de mercado. Essa pessoa está lá fazendo estudos para tentar captar o que, que vem, como que chega, em quais verticais a gente encaixa cada produto, né? A empresa tem um programa muito bacana, que são os Champions, né? Nós, como executivos, às vezes o gerente ele indica alguns para ser Champion de algum canal. Então, por exemplo, a Débora vai ser Champion de chiller condensação à água. Então, eu pego e estudo esse mercado, trago para todos os executivos da empresa como que funciona, o que vai ter de crescimento, onde vão estar as oportunidades. Existe todo um pré-estudo onde as pessoas se comunicam e trazem aquilo, né?
Uhum.
O nosso marketing hoje ele vai mais em cima da nossa necessidade como executivo do que do próprio marketing de captação de lead. Hoje uhum. nós acabamos fazendo a captação de lead e leva para o marketing. Ó, a gente precisa ser agressivo nisso. E marketing faz todo o processo de eventos ou de catálogo de material para a gente em cima da própria necessidade que a gente traz. Porque é um setor muito técnico. Uhum. É um setor de engenharia, né? Então precisa ter esse pré bem trabalhado, que é um pré-técnico, para depois ir à parte de marketing, que é a parte comercial, visual, né?
Então, só para entender, o time comercial vai para o mercado, coloca lá a barriga no balcão, entende as dificuldades e traz esses insights para o time de marketing. Fala, ó, preciso resolver esses problemas com marketing. E aí o time de marketing produz essa comunicação para inserir essas peças, enfim, fazer os anúncios, os catálogos, as apresentações e servir de munição também para a inteligência de mercado. É mais ou menos isso?
Exato. A gente traz as demandas. A gente hoje que está à frente do processo, à frente dos clientes, traz toda a demanda e o marketing trabalha aí na comunicação que a gente diz visual, né? A parte cognitiva do negócio. Aí em cima de cada necessidade, em cima de cada mercado, a gente vai atuando. Porque é uma coisa muito direcionada, é muito amplo, uhum. né? Então, são produtos diferentes para mercados diferentes, clientes diferentes e construções de relacionamentos diferentes.
Legal. E o que, que vocês fazem na parte de marketing? O que vocês fazem de marketing digital, sabe me dizer?
O marketing digital hoje que a gente faz é a parte de mídia com a parte de vídeos, né? Uhum. A parte de cases. Tem muitas vendas de produtos que são feitas feitas por esses vídeos em todas as redes sociais, né?
Uhum.
Seja LinkedIn, seja Instagram, agora recentemente no TikTok, né? Facebook. Então, esse tipo de mídia que a gente usa digital.
Uhum.
Né?
Eu estava olhando os números, vocês têm acho que 179 mil seguidores no LinkedIn. É um número astronômico, assim. No Facebook, acho que tem 10 mil. No Meta, 4.500. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Mas vocês usam o LinkedIn como estratégia central de marketing?
É que o LinkedIn, ele está voltado para um público mais estratégico, né? As grandes corporações, elas estão ali, né? Quando a gente vai para Instagram, TikTok, Facebook, é um outro perfil de cliente. A gente chama de perfil refrigerista, que é um perfil de uma linha diferente de equipamento. É onde tem mais seguidores, a vida é mais dinâmica, está mais ali. LinkedIn, ele traz um corporativo mais pesado,
uhum,
né? Acho que essa é a diferença das redes, né? Onde estão atuando mais as pessoas que são formadoras de opinião,
uhum,
né?
Entendi.
Então, o LinkedIn, eu acho que não só para a gente, mas até para os nossos concorrentes, acaba sendo mais efetivo dentro do perfil de equipamento que a gente vende e cliente que a gente atende, que são esses corporativos. Aí, quando a gente vai para a linha branca, tem uns mais agressivos aí que tem zilhões de seguidores aí no Instagram, por exemplo, que é uma coisa mais dinâmica ali do dia a dia.
Uhum. Perfeito. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você estaria esperando que eu fizesse?
Cara, na verdade, eu não esperei nada, André. Como é a primeira vez, né? Eu até falei para você, eu fui conhecer um pouquinho da empresa, até para entender a dinâmica, para ver assim, eu vou falar alguma groselha ou não vou falar, onde eu vou poder chegar, né? Mas eu acho que uma pergunta que eu gostaria de responder que você não me fez foi os desafios que eu encontrei nesse setor machista, né? Um setor extremamente masculino. E como eu pude me sobressair em cima deles.
Então, só um minutinho. Quais foram os desafios que você encontrou nesse setor machista e extremamente masculino e como você se destacou?
Boa, essa parte eu gosto de falar porque é uma parte da minha história da onde fez eu chegar até aqui. E às vezes eu encontro algumas pessoas em algum evento, feira, tem gente que me segue e fala assim, meu, eu me vejo em você, eu queria chegar onde você chegou, ter a coragem que você teve. E eu nem sei que tem pessoas que me seguem e que me seguem para ver a mulher que a Débora se tornou, né? Então assim, eu passei por duas fases muito difíceis na minha vida do ar-condicionado, que foi a primeira fase foi em 2005, né? 2005 não, 2004, que veio um gerente novo para São Paulo, ele não era de São Paulo, não atuava em São Paulo, e ele falou assim, mulheres não trabalham comigo.
Caramba.
Ele simplesmente chegou e falou, não quero, você não vai ficar aqui em vendas, a gente está num lugar que só tem homens, engenheiros, e você não está preparada para isso. E eu já estava atuando, né? Eu já estava há um ano e pouco, já tinha feito vendas, já estava visitando cliente. E eu olhei assim, eu falei assim, ah, o que você quer que eu faça? Você vai mandar embora? Ele falou assim, não, você vai para qualquer outro lugar aqui dentro da empresa, a gente acha um cargo para você. E eu falei assim, não, eu vou embora. Porque se não tem espaço para mim aqui, e eu gostaria de crescer nessa empresa, eu prefiro não trabalhar com você. Aí eu pedi demissão. Um ano depois essa pessoa foi mandada embora e a York me contratou de novo.
Uhum.
A hora que ele foi embora. E veio essa oportunidade de trabalhar, de crescer, né? Na empresa que eu tinha um sonho de crescer, né? Na empresa que eu trabalhei 23 anos, eu já tinha desenhado um sonho para mim. A Débora, desde quando começou a trabalhar, é assim, um dos meus primeiros mentores falava, para você sair da onde você está, você precisa planejar. E esse planejamento, você planeja a cada 3, a cada 5, a cada 10 anos onde você vai estar, porque se você não enxergar onde você quer chegar, você não vai lutar para aquilo. Você vai simplesmente percorrer o caminho que te aparecer.
Levar a vida, né?
Você vai levar a vida. Tipo o Zeca Pagodinho, né? Então, tudo que vier, você aceita. Então, essa foi a primeira coisa que eu ouvi. E eu pensei, bom, eu comecei a trabalhar cedo. Eu venho de uma família de baixa renda, onde ali eu fui a primeira a fazer faculdade, fui a primeira a viajar para o exterior, onde eu tive oportunidades, né? Que, graças a Deus, eu não deixei nenhuma delas escaparem, né? Eu brinco que até as erradas eu aceitei, eu não deixei nada escapar. Então eu tive esse primeiro desafio que para mim foi assim devastador, né, porque mexeu muito com o meu emocional e mexeu com a pessoa que eu queria me tornar, né? Aí voltei para a empresa, foi um outro gás. O segundo desafio dentro da mesma empresa foi ir para a área de engenharia. Eu não sou engenheira, nesse mercado não tem não engenheiros. Eu acho que se eu olhar no perfil do LinkedIn hoje, do pessoal que eu trabalho, com quem eu concorro, eu acho que eu sou a única que não sou formada em engenharia. E o interessante foi que alguns engenheiros que chegaram na empresa ali, novatos, eu tive que ensinar a trabalhar. Tive que ensinar sobre o produto, ensinar sobre o processo. E isso acontece até hoje quando aparecem alguns engenheiros que estão começando tudo e a gente tem que explicar cada demanda. Porque a minha engenharia foi a engenharia da vida no ar-condicionado. Foi na dinâmica do dia a dia, foram nos desafios, né? E eu tive um outro problema com assédio moral também, do fato de ser mulher, de estar no mesmo lugar ali, da pessoa vir falar assim, não, você não vai participar dessa reunião, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, porque é o clube do Bolinha. E eu falei, cara, eu tô aqui no dia a dia, sabe? Vocês me tratam como se eu fosse um de vocês. Eu sempre fui tratada assim, inclusive eu sou até um pouquinho grossa, um pouquinho masculina, porque eu vivo no meio de homens, né? E eu falei assim, isso não vai ficar assim. E eu fui atrás dos meus direitos em cima disso, né? A pessoa saiu da empresa e eu falei, bom, é mais um degrau que eu subi dentro de todos os outros, que esse fez diferença na minha vida, Adriano. Esse fez eu falar assim, Débora, você vai continuar tendo problemas, igual eu tive recentemente da obra de falar quem que é essa menina, né? Mas hoje eu já tenho uma experiência de falar assim, você pode falar o que você quiser de mim. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz para chegar aqui, eu posso te provar que eu sou aquilo que você não está pensando. Acho que esse é os desafios que eu não deixo de falar para ninguém que eu enfrentei na minha vida.
Que legal, bacana. Bom, para encerrar, queria te agradecer. Muito obrigado pela participação, por ter vindo até aqui. Dado um pouquinho do seu tempo, seu conhecimento. Uma aula de ar-condicionado aí, né? Deixa seus contatos, como faz para as pessoas se conectarem com você, conhecerem um pouco mais da sua história.
Eu que agradeço, Adriano. Te falei, para mim foi uma surpresa, né? Ainda até te investiguei um pouquinho para saber onde eu estaria pisando. É um imenso prazer estar aqui. E para as pessoas se conectarem comigo, tem o Instagram, DéboraFrias_2. É o Instagram, é o LinkedIn, é o Facebook, tudo eu mesmo. @DéboraFrias_2.
E o que, que você achou de mim? Que eu fiquei curioso agora.
Eu achei você bem curioso. Mas é bacana porque a gente que é da área de vendas, né? Eu acredito que existe uma troca. Você pode vender celular, você pode vender copo, você pode vender microfone, você pode vender bíblia, você pode vender o que for, mas a nossa base de atuação, ela sempre é a mesma. É saber com quem que a gente está lidando e ter uma estratégia vencedora. Então, assim, para vender qualquer coisa, o primeiro ponto é relacionamento. Então, a gente tende a essa curiosidade de vida, né? O vendedor, de ser curioso. Porque se a gente não fosse curioso, a gente não estava na área de vendas.
Não vende, né?
Não vende. Não tem como vender.
E eu acho que tem uma outra questão também, que é você se apaixonar pelo problema. Então, tipo, você olha o negócio, tipo, nos desafios que você contou, né? Você olha para o negócio e fala, cara, eu preciso resolver isso. Tipo, ninguém no mundo pode resolver, eu posso resolver. E aí você vai ficar quebrando a cabeça para pensar como que vai encaixar, como que vai ser melhor, como que não vai ser melhor. Então, acho que quando você se apaixona pelo problema, você consegue vender, porque, de fato, a pessoa do outro lado que está comprando fala, não, essa pessoa tá aqui para me ajudar. Então, já é um diferencial muito grande. E o outro é gostar de gente, que é meio que um clichê, mas se você não se interessar em conhecer a história do outro, em realmente ouvir, falar, putz, que legal que essa pessoa fez isso, fez aquilo, foi para cá, foi para lá. Quando você gosta de gente, gosta de conversar e conhecer a história das pessoas, acho que são duas coisas que ajudam bastante ali, né? Vamos falar, são três, né? A curiosidade, se apaixonar pelo problema e gostar de gente, né? Acho que são essas três coisas que fazem o bom vendedor. O que você acha?
É esse o pensamento que eu tenho. Inclusive, às vezes me chegam perguntando assim, qual que é a sua estratégia para vender, né? E eu falo assim, a primeira coisa é não vender.
Uhum.
Se a gente chega no cliente e a gente não entende, não faz o flow com ele, né? A gente precisa fazer um flow, o cara precisa te conhecer, você precisa ir lá só conversar, só tomar um café, para você saber aonde ele quer chegar. E saber se aquilo que ele está pedindo é realmente o que ele precisa.
Uhum.
Porque às vezes não tem nada daquilo. Já aconteceu de chegar em obra, Adriano, do cliente falar assim, é isso que eu preciso, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. E eu ter todo um trabalho de discutir com ele tecnicamente e falar assim, isso daqui não vai te atender. Aí ele olhar assim para mim, mas você não quer vender? Eu falei, eu quero te vender, e muito, mas eu quero te vender o que te atenda. Eu quero te vender o que você vai me receber aqui só para a gente tomar um café. E a gente, aí você vai falar assim para mim, Débora, você vendeu com excelência, você fez com excelência, você tirou o meu problema. Porque se a gente para e fala assim, vender, a hora que a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero esse copo, você passa o preço para ele e sai da jogada, você não está fazendo venda, você está fazendo orçamento.
Uhum.
Então você precisa se relacionar assim, né? E você precisa entrar na emoção do cliente, ele entrar na sua, pra gente se conhecer, pra gente fazer o flow mesmo, ele entender o porquê que eu tô ali na frente dele, né? E ele entender que eu posso ajudar ele.
Uhum.
Né? A partir do momento que eu aprendo a ouvir.
Senão não funciona, né? Senão fica aquele cara, o famoso vendedor chato, né? Aquele vendedor que tá querendo empurrar a goela abaixo de qualquer jeito, né?
Exatamente. E as melhores vendas são as vendas que você provoca mais discussões.
Uhum.
Acho que essas são as vendas mesmo, aquela que a gente como vendedor aprende e fala assim, daqui eu tirei mais uma lição.
Perfeito. Bom, obrigado mais uma vez. Volte sempre, a casa é sua. E vou aproveitar e pedir para as pessoas se inscreverem no Beats Podcast. Muita gente assiste os episódios, mas acaba não se inscrevendo. Então se inscreve aí, que dá uma força para a gente. Clica no sininho para receber as notificações. Segue também a Beats nos outros canais. A gente está em todas as redes sociais como beats.digital. E me segue lá também, eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. É K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!